Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, programa dessa sexta-feira, como vocês sabem, programa exclusivo sobre NBA para vocês fãs do melhor basquete do mundo, assim como eu sou fã da NBA. Então no programa de hoje vamos falar de um tópico que eu particularmente adoro e acho que todo fã de esporte americano também gosta, que é trocas, né? A gente vai propor trocas aí para essa janela de trocas da NBA que vai se abrir, né? Não, na verdade, não vai se abrir, né? Mas tem uma data inicial que os jogadores que assinaram na última temporada podem começar a ser negociados. Então, basicamente, é um começo não oficial da janela de trocas da NBA. Então, acho que é isso. Lembrando, podcast Cara dos Esportes é um oferecimento do programa de apoiadores. Se você quer contribuir com o meu trabalho com planos a partir de R$10 por mês e ainda ter acesso a um monte de conteúdo exclusivo, é só ir lá no link na descrição. Lembrando também que você pode me mandar mensagem no WhatsApp. Tem o link na descrição, você clica lá, vai abrir o WhatsApp, manda quero receber para você receber notificação de todos os podcasts que eu postar e conteúdo que eu postar. Importante, você tem que me adicionar os contatos para chegar a mensagem para você. Mas também pode mandar
mensagem. Isso é uma indireta? É uma indireta, Gabs?
Um dos que não tinha feito isso e não estava recebendo era o meu convidado de hoje, que eu vou dar alô assim que passar a vinheta, mas não faça como o Guilherme Taniguchi, adicione os contatos para poder receber. E se quiser comentar alguma coisa do programa, quiser, pode mandar qualquer coisa, eu tento responder todo mundo. Então é isso, vamos pro programa. Guilherme Taniguchi aqui comigo, ele que é 50% do podcast Splash Brothers, e é sempre um prazer conversar sobre NBA com ele, com o Léo e também com o Marco, o editor lá deles, meu amigo Marco também, que já trabalhei há vários anos, né, que eu conheço o Marco e trabalhamos juntos no NFL Hoje, FA Hoje, mas hoje aqui a gente vai falar de NBA com o Guilherme. E aí, Guilherme, como é que você tá?
É, Gabs, já estava até ficando um pouquinho preocupado aqui, que você tinha falado que me chamaria, mas passava dias, semanas, esse convite não via, já estava ficando um pouquinho intimidado ali, achando que, por eu não ter te adicionado lá no começo na sua conta comercial, achei que você tinha levado para o pessoal, assim como o Michael Jordan, e não queria mais gravar comigo, mas o convite veio, e num programa bem legal, né? Como você falou, eu não sou tão criativo assim, então minhas trocas a gente vai falar aqui mais pra frente, você vai ver, não são tão ousadas como eu imagino que você, que é o cara das hot takes, preparou, mas...
Cara das... Você tá me chamando de Skip Bayless.
É legal, né?
Tá me chamando de Stephen A. Smith, né? Não é o caso, mas eu tô com duas trocas aqui que... Eu tô orgulhoso dessas duas trocas aqui que eu... Uma não é a minha ideia, assim, a parte grossa da troca não é minha ideia, eu dei uma adaptada que eu escutei no podcast. Enfim, vamos por parte do programa aqui. A gente tem antes um tópico que, infelizmente, nesses últimos dias, parece que todo mundo se machucou, né? Tem muita lesão acontecendo nesse finalzinho de novembro, começo de dezembro. Então, antes da gente falar de trocas, a gente vai passar por esse cenário aqui. Eu listei aqui as principais lesões. A gente vai debater quais são as mais importantes, quais que vão atrapalhar mais os times. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores importantes machucados. Eu vou passar pela lista, depois a gente vai debatendo um por um. Mas, de início, Devin Booker, do Phoenix Suns, o Ja Morant, do Memphis Grizzlies, Damian Lillard, do Blazers, Brook Lopez, do Bucks, Zion Williamson, nem estreou ainda, mas parece que se machucou de novo, Ben Adebayo, do Miami Heat, Kevin Porter Jr., do Houston Rockets. Começando pelo... Vamos começar, acho que, pela...
Gabs, oi. Se me permite só um complemento,
claro,
que além das trocas, a gente ainda continua os protocolos de Covid, né? Então, o LeBron, por exemplo, chegou a perder um jogo aí, já testou negativo, e como ele já tinha tomado a vacina,
positivo,
vai voltar, então...
Ah, é, se a gente testou negativo agora e vai voltar, né?
Se fosse expandido por Covid, teve mais lesões por aí que a gente vai acompanhando.
O Embiid...
Esse número tende ao infinito, né? Quase.
O Embiid ficou um tempo fora e voltou ainda sentindo ali os sintomas, e por experiência própria posso falar que realmente eu demorei, eu fiquei internado, e mesmo que eu, clinicamente recuperado, demora bastante ali para você voltar a 100%. Mas vamos passar ali, como eu falei, a lista. Começar Devin Booker. Deve perder alguns jogos ali, pode sofrer uma lesão na coxa. Mas ao contrário dessas outras lesões, é o Phoenix Suns agindo com muita cautela, né, Gui? É o que foi noticiado pelo hoje. E é um time que tá pegando fogo, tá voando, veio de uma vitória importante contra o Golden State Warriors e tá numa sequência muito boa. E faz certo, né? Porque, por mais que, claro, ter a seed 1, ter o mando de quadra durante os playoffs é importante, você precisa do Devin Booker 100% saudável. Então, essa não me preocupa muito, porque parece que o Suns tá ali pecando pelo excesso de cautela mesmo.
É, e aquele negócio, né? Um time quando traz o Chris Paul pro seu time, já olha pro histórico do Chris Paul e já vê como ele perdeu jogos em playoffs e acaba sempre, imagino eu, que sendo mais conservador nesse tema, porque o CP3 ao longo da sua carreira, quantas vezes já chegou levando o Clippers super bem nos playoffs, e aí nos momentos ali, chaves, sofreu lesão contra o Rockets, também Rockets e Golden State Warriors, aquele momento icônico. E ano passado o Suns conseguiu cuidar super bem, né? Se a gente lembrar, Anthony Davis machucou na série contra eles, Kawhi Leonard não na série contra eles, mas machucou. O Giannis teve aquela lesão lá que depois ele voltou, que ninguém acreditou, mas era uma preocupação. E o Suns passou intacto ali sobre lesão.
Mais
e
ou menos, né? Falou. Porque teve aquela lesão na mão, né, do Chris Paul, se eu não me engano, e depois ele testou positivo para Covid. Foi mais na série contra o Lakers, e depois ele testou positivo para Covid ali na reta final.
Que até o Cameron Payne jogou, parecia que era melhor que o Chris Paul.
Mas assim, os padrões do Chris Paul, foi uma pós-temporada saudável, né, porque como o Gui falou, realmente é um cara que tem histórico, então não estamos preocupados com o Devin.
Não estamos. O único ponto que provavelmente o Suns deve perder alguns jogos nesse período, mas aliás, até semana passada a gente falou lá no podcast sobre o Suns e a gente estava comentando, o Booker nessa temporada vive a sua pontuação de menor impacto desde o seu terceiro ano. Ele vem pontuando por jogo ali, seu menor número desde o terceiro ano, e o Chris Paul vinha com a sua menor pontuação da carreira nessa temporada. Então, se o Chris Paul conseguir subir de nível, subir sua pontuação para mais de 10 pontos, algo que, se a gente olhar o CP3, é possível imaginar isso, e outros jogadores, eles tinham 6 jogadores com mais de 10 pontos de média nessa temporada, a gente pode imaginar que o time consiga, talvez, ofensivamente ali, recuperar os pontos que o Devin Booker deixará de fazer com outras peças. E, obviamente, defensivamente, o Suns é uma das melhores equipes da NBA. Tendo uma defesa forte e esse time envolvido no ataque conseguindo ali minimamente se proteger dessa situação, desse período sem o Booker, pode ser uma saída. O ponto que me preocupa é que as jogadas do Suns são muito concentradas em Chris Paul e Devin Booker, e a partir deles eles conectam um passe para o pivô, para a cravada ou uma jogada de catch and shoot. A gente vai ver, então, provavelmente uma dobra de marcação no CP3, os times tentando forçarem ele a buscar outros jogadores.
Mas assim, levando em consideração que tudo que saiu é que não é algo que preocupa a longo prazo, eu acho que esse período sem o Devin Booker pode ser até interessante, por exemplo, o Bridges ter mais arremessos, né? Ele que está discutivelmente ali um dos 3 melhores defensores da temporada até agora, o que ele está fazendo no perímetro. A gente viu o que ele fez com o Curry aí na partida contra os Warriors. Então, de repente, dá um pouco mais oportunidade para ver o que ele pode fazer ofensivamente também, né? Então, não estou muito preocupado. Estou preocupado com o Memphis Grizzlies, porque o Ja Morant sofreu uma torção no joelho esquerdo, né? E na hora preocupou porque foi aquela lesão sem contato, né? Sempre quando é uma lesão sem contato, a gente já fica com medo de ser ligamento e tal. Mas parece que foi uma torção. O técnico dos Grizzlies já falou que ele deve ficar algumas semanas fora. E assim, ele é disparado o melhor jogador do time. Ele estava jogando ali. Claro que nível de MVP você tem Curry e Kevin Durant, né? Mas ele seria um dos 10 melhores jogadores da temporada até o momento que ele se machucou. E não só isso, ele é um cara que depende muito do atleticismo, né? E mesmo que ele volte, se ele não for 100% o atleta que ele é, o impacto dele eu acho que reduz muito, porque ele depende muito daquela explosão chegando no aro, e ele estava sendo um dos jogadores mais eficientes finalizando perto da cesta, Então, se ele voltar e demorar um tempo ali para ser o Jamoran 100%, eu acho que pode atrapalhar não só a temporada dele, mas como a dos Grizzlies, que até venceu os dois jogos sem ele, mas pensando em algo mais, o diferente desse time é o Jamoran, e essa eu acho que é preocupante para a equipe.
É bem por aí, realmente, porque o Jamoran, você falou bem, quando a gente olha as estatísticas, ele é o 12º em pontuação. Eu lembro até quando você participou recentemente lá dos Splash Brothers, a gente estava comentando os prêmios, e a gente falou, putz, você estava pesquisando a questão das casas de apostas, e no MIP, uhum, o Jamoran era um dos candidatos. A gente falou, putz, e o Jamoran? E a gente começou a olhar os números dele, ele está com média de mais de 25 pontos essa temporada, teve uma evolução, uhum, e é muito do que você falou. Ele é o motor desse time, é o cara que conduz a equipe, e o Memphis, obviamente, é o time que mais coloca reservas para jogar nessa temporada, mais roda o elenco e tudo mais, mas não tem um cara nesse nível do Moran. E isso acaba sendo muito impactante para a gente acompanhar. De ponto de talvez que a gente possa ver o que eles vão fazer, e a gente viu nessas duas últimas partidas que eles já jogaram sem ele, muita bola passando pelos dois bigs. JJJ, que foi uma escolha alta, uhum, a gente lembrar, ele foi escolhido antes do Trae Young lá no draft dele, sim, sem querer comparar os jogadores, e essa última partida eu assisti, e a gente viu a bola passando muito na mão do Steven Adams, conectando os passes com os armadores que jogavam sem a bola e tudo mais. Então, mas concordo contigo, é um talento que brigava ali para ser um dos 10 melhores jogadores dessa temporada, e você perder isso, e era o único, talvez, all-star desse time, do, sim, Memphis, é um baita prejuízo.
Não só all-star, né? Ele seria all-NBA, né? Mantendo o ritmo dele, sim, né? E o que se falou sobre rodar muito elenco, né? Eles têm 12 jogadores jogando 10 minutos ou mais, né? E tem mais um, o Sam Merrill ali jogando 9,7 minutos, tem o Jared Culver jogando 8,2, né? Então é um time que roda muito mesmo o elenco. Mas vamos seguir, Damian Lillard, ele sofreu uma lesão no abdômen, deve ficar 10 dias fora, e assim, 10 dias fora não é muita coisa, né, assim, que 2, 3 jogos ali, dependendo de como pegar ali o calendário, mas é ruim porque o Lillard, depois de um começo muito ruim de temporada, ele tava melhorando, né, então interrompe ali um pouco essa evolução dele nesse momento, o Portland Trail Blazers que não tá muito bem, né, eu até esqueci de olhar aqui a classificação antes, a última vez que eu vi estava em 10º, acho que virou para 8º, estaria no play-in game, mas é assim, não preocupa muito, mas também atrapalha porque o Damian Lillard claramente ele estava num viés de evolução depois daquele começo ruim de temporada dele, né?
É muito por aí, Gabs. O Lillard vem numa evolução e aí nesse momento, quando começa a melhorar um pouquinho, as coisas já sofrem um impacto gigantesco, né? E acho que é muito por aí, realmente. Ele vinha com péssimo aproveitamento da bola de 3, né? Quando a gente, sim, olha os 12 primeiros jogos, ele tinha um aproveitamento abaixo de 28%. Nas partidas desde então, que o time jogou mais outros 10 jogos, mas só que ele não atuou em dois desses, sua média de aproveitamento da bola de 3 já subiu para 38,2%. Já é uma marca muito boa. Para um cara que tem um volume como ele, de quase 9 bolas por partida, já conseguiu se adaptar melhor. E a gente sabe como essa zona de pontuação dele é um diferencial para esse time do Blazers. Então, é uma tristeza. E quando a gente via um pouco também desse próprio Blazers, o Chauncey Billups, que reclamou bastante ao longo da temporada, uhum, desse começo de temporada aqui, porque o time não fazia o que ele queria, defensivamente, ofensivamente. A gente via algumas mudanças de um time que era muito em isolation, começou a tocar mais a bola. Quando as coisas pareciam finalmente dar uma melhorada, perdeu o principal jogador, né? Então, um impacto gigantesco.
Passar alguns aqui a gente pode passar rápido. Brook Lopez passou por uma cirurgia nas costas, né? Tá fora por tempo indeterminado. Ele entrou em quadra uma partida, né? E claro que, pensando a longo prazo, preocupa. O Bucks assinou com o DeMarcus Cousins, mas acho que a gente vai ver muito mais o Bobby Portis e o Giannis jogando na posição 5, né? Então, é algo que eles já vinham lidando e é aquela coisa, né? O Bucks, a gente falava das lesões, que ia melhorar, mas ao que tudo está melhorando, vem aí numa série de 8 vitórias consecutivas, mas parece que se eu tivesse que apostar hoje, acho que a gente não vai ver o Brook Lopez, pelo menos na temporada regular ali, talvez no finalzinho, não tem prazo ainda para voltar. Dá para sobreviver sem ele, né? Mas ele é um cara que é uma peça importante, é um cara bem único, né? O pivôzão lá que arremessa de 3.
Ele ajuda muito defensivamente, né? Sim. Algo que às vezes passa meio batido, porque ele não é aquele cara físico e tudo mais, mas ele consegue ter uma boa proteção de aro. Então, E acho que é o maior impacto que a gente vai ver nesse time. O Bucks, que se a gente olhar esses últimos anos do Budenholzer, sempre esteve com uma das melhores defesas da NBA.
Falando em pivô, um que realmente preocupa muito, e no final a gente vai, eu botei aqui na pauta, a gente vai falar na nossa opinião qual que traz mais prejuízo. O Ben Adebayo passou por uma cirurgia no polegar e vai ficar de 4 a 6 semanas fora, né? E assim, é bem ruim pro Miami Heat, que é um time que estava bem encaixado nesse começo. E o Ben Adebayo é a âncora, é tudo na defesa do Miami Heat. Eles têm outros bons defensores, mas assim, na defesa eles jogam ao redor do Ben Adebayo, né? A capacidade dele não só proteger o aro, mas também de trocar ali no perímetro. É um cara que não tem substituto, né? É sobreviver esse período aí e torcer para ele voltar 100%, né?
Sim, eu tava até, a gente falou do Heat umas 2, 3 semanas atrás, e naquele momento eu tinha levantado uma estatística que o Heat é uma das 5 melhores defesas da NBA, e é curioso que ela joga, assim como o Suns, um time muito baixo. E só o Bam Adebayo de um dos jogadores mais altos. Quando a gente olha as 10 escalações mais utilizadas do Heat, 70% só tinha um jogador com mais de 2,02 metros, que era o Bam Adebayo. Então, e mesmo assim, o Heat conseguia ceder, era uma das melhores defesas cedendo pontos, uma das melhores defesas que menos cediam pontos aos adversários na zona restrita. Por quê? Um time conseguia cortar muito essa zona de passe e o Bam Adebayo conseguia fazer um trabalho excepcional lá embaixo, mas não só lá embaixo. Na troca de marcação, se ele fosse para o perímetro, ele conseguia ajudar também. Então, uma ausência muito sentida. Até no nosso podcast, de novo, retratando lá, você e o Léo colocaram ele como defensor da temporada até aqui.
Uhum. Depois eu estava pensando nesse voto meu, eu mudaria, né? No dia seguinte eu estava pensando, acho que eu teria votado no Draymond, né? Mas o Bam, com certeza, ali tá na discussão
tá
também.
Tá na briga do top 3, né? Pelo menos.
O Kevin Porter Jr. deve perder algum tempo também com uma lesão na coxa, mas nesse lado aí, eu até acho que pode ser aquela... Assim, por mais que o Kevin Porter Jr. seja o menos pior jogador do Houston Rockets nesse momento, provavelmente, você vai botar a bola mais na mão do Jalen Green, né? E é o que precisa, né? Então, deixa ele cometer os erros dele lá e tal. Então, essa... Sim, não é um time que a gente... que mereça muito tempo de discussão o Houston Rockets. E para encerrar, o Zion Williamson, né? Ele que não estreou na temporada ainda, se recuperando de uma fratura no pé. Ele voltou a treinar ali, foi liberado para treinar normalmente com o resto do time, mas aí passou por uma recaída, né? Ele voltou a sentir dores no pé esquerdo, e aí deram uma segurada nele no período de treinamento. Vai demorar um pouco mais para ele retornar. A pergunta que eu botei aqui na pauta é: qual lesão apresenta maior prejuízo ao time? E pra mim, enquadra...
Só, antes de responder essa, só um comentário, que o Jalen Green também perdeu algumas semanas, Sim. E aí ele tá previsto pra voltar amanhã. Então, provavelmente, deve ser voltando, machucando um, voltando o outro, e às vezes pode até ser alguma estratégia do Rockets que quer perder de propósito, né?
Não ter os dois.
Uma das piores equipes. Então vamos dar a bola um pouco na mão do Kevin Porter, concentrar o ataque nele, agora vamos dar a mão no Jalen Green, sei lá, né?
Mas, voltando aqui, eu botei que a pergunta aqui nessa parte da pauta é: qual lesão apresenta maior prejuízo ao time, né? E em quadra é óbvio aqui que é Jamoran e Ben Adebayo, né? São, principalmente, eu acho que o Jamoran talvez seja um desfalque maior para o Memphis Grizzlies, mas o Miami Heat é um time que tem aspirações maiores na temporada, né? Mas a longo prazo, essa do Zion é mais um ponto de preocupação quanto ao futuro do Zion. É um cara que, sim, não que eu tenha muita moral para falar, mas é um cara que tá muito acima do peso, e você tem um cara que tá acima do peso e fica sofrendo lesões no pé. Lesão no pé já é um negócio que preocupa muito pra Big Ben, né? E ainda mais um cara que tá claramente acima do peso. E ao mesmo tempo você tem um time que não está indo a lugar nenhum, do Pelicans, que recebeu um caminhão de escolhas pelo Anthony Davis, e o time está pior agora do que no, logo depois da troca, né? Não se transformou em nada. E você, assim, sou dos maiores fãs do Zion que tem nesse país, mas eu tô ficando preocupado, porque o medo que todo mundo tinha, e era justo, quanto à questão da saúde dele, enquanto ele não emagrecer, não é coincidência essas lesões, né? E é meio frustrante um atleta profissional. Tudo bem, eu sou gordo e tal, mas, pô, eu só dependo aqui da minha voz aqui pra falar com vocês aqui no podcast. O Zion depende do corpo dele. É muito frustrante, né? Porque ele já tá na terceira temporada dele na NBA, né? Então, isso.
E ele perdeu a primeira toda, quase e agora toda. Essa temporada, pelo jeito, vai perder metade dela, né?
É muito preocupante, porque assim, se ele virar alguma coisa, ele vai virar em Nova Orleans ainda, né? Porque ele já saiu aqueles rumores que ele, pô, falou do Madison Square Garden, do Knicks e tal. Então, eu acho que é uma situação bem complicada pra ele e pro Pelicans.
É, concordo. Eu tava pensando aqui, eu tava indo bem na linha do raciocínio que você colocou, pensando nessa temporada, né? Uhum. E as aspirações do time para essa temporada. O Memphis Grizzlies tá ali brigando, lembrar até que o Memphis Grizzlies é a equipe que mais disputou o play-in, porque disputou as duas vezes na história que teve. E essa temporada eles estavam fora das
zonas. Camisa pesa no play-in, sabe tudo. Maneira... Os atalhos da quadra ali no play-in. Tudo bem, perdeu os dois, né?
Exato.
Ah, não, ganhou, perdeu. Né?
Ganhou do Warriors, do Warriors, verdade. E aí essa temporada estava até dentro ali da zona fora do play-in para se classificar de maneira direta, e essa ausência vai prejudicar. Mas ouvindo você falar do Zion é muito isso, porque, e concordo com esse aspecto, não sei se você reparava, mas o que mais me incomodava no Zion, assim, quando eu olhava, fora o peso, que você vê claramente que ele está muito acima, quando ele não está correndo, quando ele está andando, ele parece que anda mancando.
Ele anda estranho. Ele é aquele
desde
cara que...
Desde a época do college.
Mesmo quando ele tá correndo, ele parece que é um cara que... Ele não tá confortável correndo, né? Ele parece que é um esforço pra ele. E assim, eu tenho... Isso é um sinal que ele tá muito acima do peso. E tem outro sinal que é, assim, definitivo, que ele sabe que ele tá gordo. Eu acompanhei muito de perto a temporada de Duke, né? Comecei aquele ano, eu tava bem fascinado e tal. Eles fizeram uma série ali de, tipo, behind the scenes e tal... E tem um episódio que tem uma festa na casa do Coach K, né? O treinador do Duke, lendário, ex-treinador da seleção dos Estados Unidos e tal. É uma festa na piscina. Um jogador ficou de camiseta na piscina. Que foi o Zion. Que é maior atestado de que ele sabe que ele se acha gordo, que é ir pra piscina de camiseta. Então, assim...
Quer ver outro dado que mostra como... Essa questão do peso é um diferencial em relação ao Zion.
Ele engordou em relação. Você bota uma foto dele agora, quando ele entrou na NBA, ele tá mais gordo.
Uhum. O Zion é o segundo jogador, era pelo menos ano passado. Esse ano eu não acompanho essa estatística. O ano passado ele era o segundo jogador mais pesado da NBA. Ele tem 1,98. O jogador mais pesado é o Boban Marjanovic. Ele tem 2,21. Então são mais de 20 centímetros de diferença de um para o outro. O Boban é um pivô lento pra caramba e tudo mais. O Zion é um cara que joga em alta velocidade, na explosão, físico, depende muito disso. O Boban não consegue saltar 30 centímetros do chão, eu também não consigo aqui, mas pô, o Boban joga pra isso, né? O Zion explode, enterra e tudo mais. E às vezes essa forma dele andar vai saber se é o joelho, o tornozelo, o impacto... E tudo mais, que é muito peso, né? Muito. Mais de 120 quilos. Então, para um jogador de 1,98 é muita coisa. Aliás, o Basketball Reference marca aqui 128 quilos do Zion nessa temporada.
Ele que eu vi a última vez, saiu que ele tava com mais de 300 libras, né? Que tava por aí. Se for 30 centímetros, a mente de gordo, né? Eu pensei, pô, 30 centímetros, eu pensei no sanduíche do Subway. Será que eu consigo pular um sanduíche do Subway aí na altura?
Pular, eu não sei, mas comer.
A mente do gordo é complicado mesmo. Mas
eu acabei de jantar e você falou Subway, já deu fome aqui de novo.
Pensei. Nem vou dizer que eu comi uma Domino's hoje. Mas a gente concorda aí que Jamoran e Ben Adebayo São desses aí o
Até
mais...
Até pra fazer uma brincadeirinha aqui, o Jamoran no ataque e o Ban na defesa.
Exatamente. Vamos passar agora para as trocas. Como eu falei no começo, né, dia 15 de dezembro, os jogadores que assinaram na última off-season, eles podem ser trocados. Então é um começo não oficial da janela de trocas da NBA, caras tipo Kemba Walker e... Enfim, eu falei Kemba Walker porque ele tá numa das minhas trocas aqui. Podem ser trocados, né? E eu propus aqui duas trocas, eu falei pro Gui também preparar duas trocas ali pra gente discutir, né? E tem que discutir a troca toda, né? Porque, eu quero um jogador tal no time tal. Pô, mas não tem como ele chegar. Não, mas eu quero. Aí não tem graça aí pra...
Eu pensei em alguns cenários, fazer uma troca do John Wall, e aí você não sai do lugar, né? Que você fala, putz, onde é que eu vou comportar 40 milhões de cap pra realizar essa troca?
Tem pouquíssima gente com um contrato pra igualar uma troca dessa do John Wall, mas enfim, vamos começar pela sua primeira, Gui. Qual a... Não em ordem de melhor ou pior, né? Mas a primeira que você quer falar aí, quais os times envolvidos e o que tá envolvido.
Eu vou até preparar uma historiazinha aqui, porque como eu sou o host lá do Splash Brothers, Gabs, então eu gosto aqui de tentar explorar mais um pouquinho.
Aqui a gente tá jogando com dois armadores nesse podcast.
E aí, o primeiro cenário de troca que eu pensei, que é o meu mais ousado, eu queria trazer o Miles Turner, que era o ponto central da minha troca, porque é um jogador de impacto gigantesco na defesa, é o líder da NBA em tocos essa temporada. Mas quando a gente
é uma das minhas trocas também.
Ixi, eu tentei usar o Turner, imaginando que eu seria pra
ele.
Era
bem óbvio. Não, era bem. O Miles Turner é um dos caras que todo ano, né? Mas por favor, só troca.
E aí, o impacto ofensivo dele é prejudicado por conta. Porque o time prioriza muito o Domantas Sabonis e, obviamente, é um dos melhores jogadores ofensivos bigs da NBA. Em alguns momentos, ele até consegue mostrar o que ele é. Capaz ofensivamente, é versátil, consegue jogar não só um cara que se passa quadra, mas também lá dentro. E além disso, o Pacers está numa temporada muito abaixo esse ano. Então eu imaginei que talvez eles fossem buscar algum cenário, até porque o Turner já está indo ali para o final do seu contrato. Se eu não me engano, vai até a próxima temporada. E aí, nesse sentido, também essa situação que envolve o Pacers, que está abaixo, talvez eu imagine que eles estejam ali entendendo que esse core já deu tudo que tinha que dar. Pelo menos com essa formatação atual, também coloquei o Caris LeVert nessa troca, que é um jogador que veio ano passado. Aí eu coloquei esses dois jogadores trocando com Golden State Warriors, Gabs. Então minha troca ousadíssima aqui. E aí o Warriors manda Andrew Wiggins, James Wiseman e duas escolhas de primeiro round por esses dois jogadores.
A minha troca também é do Miles Turner pro Golden State Warriors.
Isso que a gente falou antes de entrar no ar, não vamos nem falar.
Antes de entrar no ar, eu falei assim, não vamos falar qual é a troca não, pra ter a surpresa do descobrir no podcast. Mas aí acontece isso, né? A troca foi o mesmo time. Mas assim, gostei da troca. A minha questão é, e você sabe mais de tática de basquete do que eu, o Caris LeVert não seria um pouco... que o D'Angelo Russell não se encaixou no Warriors, porque ele era um cara muito pick and roll. O Caris LeVert não é um pouquinho isso também? Você consegue ver o Caris LeVert se encaixando nesse esquema de movimento de bola?
Ele é isso, concordo contigo, ele tem um pouco, hoje a gente vê um pouco mais disso, mas tanto no Pacers quanto no Nets, ele jogava sem a bola, e ele conseguia se movimentar sem a bola, ele nunca foi o centro da jogada como o D'Lo foi. Então, acho que por isso eu vi ali algum cenário que ele poderia se encaixar. Eu acabei nem pensando muito, eu quis fazer o Big Ben aqui da troca, mas tem esse ponto também, que ele precisa mais da bola na mão, ele nunca jogou num sistema como esse do Warriors, que é complicado. O Wiggins tem um papel defensivo hoje muito bom também, mas era uma troca que eu pensei nesse sentido, olhando ali ofensivamente, ele consegue jogar sem a bola, ele consegue se movimentar. Tendo a volta do Clay, então acho que esse time ficaria interessante. E tendo ali um big que também pode chutar de fora, que ajuda a questão do Draymond Green, do Curry, que também defensivamente é um monstro.
A minha troca também é o Miles Turner no Golden State Warriors, e assim, todo ano é a mesma coisa do Miles Turner, né? E tem que... Eu admiro o profissionalismo dele, né? Porque todo ano ele, pô, muito envolvido em troca, não sei o quê, e tá jogando muito bem esse ano, né? Talvez a melhor temporada dele aí em algum tempo. Cara que defensivamente é ótimo e ele ainda tem um pouquinho de arremesso ali que acho que não é, ele não é o Brook Lopez no, nos melhores momentos, né, que era um baita arremessador de 3, né, mas ele tá ali acertando 40% de em 4,6 arremessos por jogo, né, que acho que a tendência é dar uma caída, né, que é bem alta acima do que ele arremessa. Mas esse time do Golden State Warriors, e como eu falei do que tinha uma troca era baseada no, era parte do que eu escutei no podcast do Bill Simmons, né, que é um dos principais nomes aí da análise de NBA lá nos Estados Unidos, é que o Golden State Warriors tem um problema contra caras tipo o Ayton, né, tipo o Jokic, porque o Kevon Looney não é um cara que consegue bater com esses caras, e é uma posição que eles poderiam dar um upgrade seria justamente isso. E se vem o Miles Turner, ele é um cara que você não precisa, você não vai ter uma obrigação de jogar ele 35 minutos por jogo, não importa quem seja o adversário. Se o matchup determinar que ele não precisa, você pode botar o Draymond ali na 5 e você joga menos o Miles Turner, ele vai jogar e tal. Então, acho que ele tem esse encaixe tático dele, é muito bom. Eu botei a seguinte troca, eu botei o Golden State Warriors recebendo o Miles Turner e coloquei os Pacers recebendo o James Wiseman, que pra eles ainda é o cara que foi a segunda escolha geral no último penúltimo draft. Ele tá machucado, mas é um cara que, por mais que tenha sido um erro escolher ele ao invés do LaMelo Ball, ainda é um cara que tava sendo discutido ali no topo do draft, né? E o Indiana Pacers, eles podem mandar ele pra outro lugar ou reviver ali aquele problema, entre aspas, de ter dois big mans ali, né, que eles já têm há anos com o Sabonis e com o Turner, mas o Wiseman mais barato aí por alguns anos. E aí eu botei o Kevon Looney.
Desculpa, pode terminar aí.
Não, que eu botei o Kevon Looney também aqui no negócio pra encaixar os salários, né, porque não tem que ter aquela coisa do salário e tal. Então a minha troca é um pouco mais simples, é Miles Turner no Golden State Warriors, James Wiseman e Kevon Looney no Indiana Pacers.
O que eu ia comentar é que quando a gente olha também o Turner, eu comentei que ele achava que o contrato dele estava para acabar, vai até o ano que vem.
É, tem mais uma então, temporada depois dessa. Cara,
e é o que você falou do profissionalismo dele, né? Mas na hora que chegar a assinar a extensão, será que ele vai falar, putz, aqui eu tô num time que eu não consigo dar todo o meu potencial ofensivo, vou ficar aqui, que não tá brigando, que o Pacers é aquele time arrumadinho, que você olha, que fala que tem um potencial, mas não é um time que necessariamente vai brigar por título. Ele é um pivô versátil, que defende bem lá no garrafão, que tem a bola de 3, que pode fazer algumas funções dentro do jogo. Sim. Mas talvez o jogador olhe e fale, putz, eu estou sendo limitado aqui de uma forma. E o Wiseman tem um ponto que, não querendo defender a sua escolha número 2, que até no draft passado eu e o Léo falávamos no podcast que preferíamos o Onyeka Okongwu, que aí também deu azar de estar atrás do Capela lá, no, e ele está até machucado nesse momento no Hawks. Mas o Wiseman é aquela situação que ele sempre foi um cara que usou muito seu físico, muito sua versatilidade ali, o que ele abre de espaço verticalmente. E no Warriors é um pouco do que você falou lá quando eu comentei do Lever, né? O jogo dele é muito simplificado, talvez por um playbook tão complexo como é o do Warriors. Talvez em outra situação, o Pacer joga muito em pick and roll, jogadas mais simplificadas e tudo mais, talvez uma outra situação ele poderia se encaixar melhor.
E ele assim, ele é uma daquelas raras segundas escolhas gerais que cai num time com aspiração, né? Se ele caísse num time ruim, ele poderia errar ali à vontade, mas de repente botar números e tal. Ele se lesionou também, né? Assim, não é desistindo aqui da escolha dizer que ele vai ser um bust com certeza, né? Mas acho que uma mudança aí de cenário. Essas trocas envolvendo o Golden State Warriors, né, que eles têm ali também, por exemplo, o Kuminga, né, que é um cara que é um asset interessante ali, mas essas trocas eu acho que vão acontecer, podem acontecer mesmo, se o Klay voltar e for perto do que era o Klay pré-lesão, né, porque se o Klay for o Klay, você não quer esperar a linha do tempo do Wiseman, você não quer esperar a linha do tempo do Kuminga, né, você tem que competir agora, né, o Curry tá num nível absurdo, mas ele também não é nenhum garoto, então muda tudo, mas eu não acho que essas trocas, acho que essas trocas são mais para fevereiro, porque o Warriors é uma franquia muito inteligente, Acho que eles vão esperar para ver como é que volta o Klay. Passar a minha
Eu tenho uma eu tenho uma opinião que aí pode ser, é puro achismo, não tem informação nenhuma. Mas vendo...
Quer dizer que você não é um insider?
Não, infelizmente. Mas o que eu ia falar é que eu acho, não é nem aposto, mas eu acho que o Warriors não vai trocar esses jogadores, pelo menos até a próxima temporada. Assim. Eu acho que eles acreditam que podem montar um time que vá brigar pelo título, que pode ser campeão e desenvolver jovens jogadores. E é algo muito raro na NBA. É difícil a gente ver alguém que consiga. Talvez os Spurs ali tentou beber um pouco dessa fonte, mas deu tudo errado com o Kawhi. Mas é muito difícil isso acontecer e eu acho que eles apostam nisso, viu? Mas é puratismo.
Eu entendo o seu raciocínio, mas eu discordo. Porque eu acho que se o Klay conseguir ser um fator importante nessa temporada, eu acho que eles têm que botar as fichas na mesa, porque é um ano atípico, com o Lakers vulnerável não é nem a palavra, né? O Lakers que não tá se encontrando, o Clippers que não vai ter o Kawhi, o Nuggets que tá ferrado com lesões, perdeu o Michael Porter Jr., o Jamal Murray ainda, quem sabe como que ele vai voltar. Então, acho que é um ano atípico.
O próprio Letts, né? O próprio Letts. Kyrie Irving,
Do outro lado. Então,
mas eu faria exatamente o que você falou. Não sei se você já convidou aqui para gravar o João Lima lá do 48 Minutos. Uhum. Conversando com ele, principalmente na época que a gente viu o Celtics lá atrás, ele tem uma metáfora que é muito boa e eu sou 100% dessa metáfora. Se você tem uma janela para vencer, seja ela do tamanho que for, vá nela. Porque vencer é muito difícil. Ah, o Boston tem o Jaylen Brown para desenvolver, não vai colocar na troca lá atrás com o Kawhi Leonard, com o Anthony Davis, porque o Anthony Davis falou que quer jogar no Lakers. Se você tem uma janela para vencer, vá nessa janela, sim, independente do tamanho que ela for. E aí isso vale também para o Warriors. Eu, se sou o general manager do time, iria nessa janela, trocaria já hoje todos esses assets aí em troca de uma estrela, seja ela qual for.
E assim, eles não precisam trazer necessariamente um cara first team all NBA, né? Mas um cara como o Turner, pra você botar ali, você ter essa opção de você ter um time maior em quadra, eu acho que é bem importante, sim. Então, e vai depender do Klay, né? A gente vai ver ao longo desse mês, a gente vai ver como é que o Klay vai voltar, porque se o Klay voltar e for o Klay, é hora de ir e vencer mais um título, porque acho que o Oeste tá bem, bem vulnerável.
Até porque, Gabs, aí a gente já tá se estendendo aqui, mas você convida o pessoal do Splash Brothers, é isso, né? A gente
podcast...
já tá pela pauta.
Eu consegui segurar o Léo a meia hora no
comigo
outro,
já.
No outro podcast.
Aí você já descobriu onde é que é o problema. Mas desde que a gente divulgou nosso podcast com o nome Splash Brothers, a gente nunca fez essa dupla jogar junto, então,
zicaram
pelo
demais,
amor de Deus.
Zicaram demais aí o Klay e o Curry. Mas vou passar agora pra minha segunda troca e... Eu peço um pouco de mente aberta, principalmente aos torcedores de um dos times que está envolvido. Eu coloquei o D'Angelo Russell no New York Knicks. E o meu raciocínio, escute o meu raciocínio antes de conectar. O núcleo do Minnesota Timberwolves e o que pode fazer esse time do Minnesota Timberwolves ser um time competitivo nos próximos anos não inclui o D'Angelo Russell. O núcleo desse time é o Anthony Edwards e o Karl Anthony Towns. Esses dois caras, no melhor deles, podem ser dois jogadores daqui, quem sabe, alguns anos, principalmente o Anthony Edwards, podem ser top 15 na NBA. Podem ser duas estrelas de verdade na NBA. O D'Angelo Russell, ele é um bom jogador agora, mas ele... Eu não vejo ele... A configuração do Wolves com ele... Assim, caindo confete, né? Não consigo ver o D'Angelo Russell. Acho que o D'Angelo Russell é um bom jogador que ofensivamente é muito bom, tem melhorado defensivamente, mas acho que a melhor versão desse Wolves pro futuro é com o Anthony Edwards tendo muitas oportunidades ali, principalmente nesse começo, para ele errar, para ele aprender, para ele dominar um pouco mais a bola. Então, eu acho que prejudica o desempenho do Minnesota Timberwolves nessa temporada, e é um time que parece meio desesperado para ir, pelo menos, pro play-in game esse ano, mas eu acho que a longo prazo, não ter o D'Angelo Russell é o melhor, Deixa o Anthony Edwards ter aquele volume absurdo esse ano, deixa ele aprender, deixa ele aprender com os erros dele. E você vai estar vendendo em alto o D'Angelo Russell, porque o D'Angelo Russell está fazendo uma boa temporada, né? Ele vem de uma sequência muito boa. Então eu coloquei o D'Angelo Russell no New York Knicks. Por que o New York Knicks? Kemba Walker claramente foi um desastre. Kemba Walker, eles substituíram ali basicamente o Kemba Walker e o Fournier no time titular. Piorou a defesa, todo mundo sabe que é piorar a defesa, né? São dois defensores bem piores. Mas o ataque não melhorou. O ataque piorou, porque o Kemba Walker é o armador de 1,80m, né? Armador de 1,80m, se você não se chama Chris Paul, você envelhece mal, né? É a realidade. Então, eu coloquei a seguinte troca, Gui. D'Angelo Russell pro New York Knicks e o Timberwolves recebem o Kevin Knox e o Kemba Walker ali de para igualar os salários, né? Porque precisa ter equiparar o salário para quem é mais não acompanha NBA tão de perto. Você não pode mandar um cara de $1 milhão e receber um cara de $20 milhões, mesmo que você tenha espaço no cap. E botei o RJ Barrett, porque acho que o D'Angelo Russell ainda é um asset. Talvez o Knicks, o Wolves teria que colocar alguma escolha ali, porque o RJ Barrett, mas que ele ainda ele esteja demorando a se desenvolver, ele ainda dá alguns sinais importantes. E eu acho que ele pode ser um cara ali, é um bom defensor, ele é um cara que no futuro ele poderia dividir ali algumas das responsabilidades com o Anthony Edwards de cuidar da bola e tal. São dois caras bem grandes, né? Então dá aquela coisa defensivamente, né? O Anthony Edwards, eu acho que ele vai chegar a ser um bom defensor. O RJ Barrett, discutivelmente, é um bom defensor já nesse momento. Então essa é a minha troca. Knicks recebe o D'Angelo Russell, Minnesota Timberwolves recebem RJ Barrett, Kevin Knox e Kemba Walker.
Você falou da defesa aí, o ano passado que a gente lá no Splash Club resolveu muito o draft, eu tinha uma análise do Anthony Edwards que é na defesa, on ball, ele é muito bom, é um cara ligado, que é atlético, agressivo e tudo mais. Off the ball é aquele cara que tá pensando na namorada, no rolê da noite, e aí muitas das vezes se perdia, ele vem melhorando isso. Nessa sua segunda temporada. O RJ Barrett, eu vinha muito disso. Até eu tinha ele num fantasy. E eu troquei ele essa temporada justamente pensando, putz, o Knicks trouxe diversos outros jogadores. Ele já era a terceira opção ofensiva no passado. Uhum. Vai perder um pouco desse espaço. Foi exatamente o que aconteceu. Então, acho que o Knicks, de certa forma, atrapalha um pouco ele. Eu só não sei se o DeLow vale tudo isso, viu, Gabs? Mas eu entendo o movimento, acho que faz muito sentido. Eu penso mesmo pro Wolves. Eu até pensei em fazer uma troca do D'Angelo Russell, porque eu tenho esse mesmo sentimento do jogador. Não é um jogador que vai te dar vitórias, não é um jogador que vai te levar para qualquer situação que seja. Só tem um ponto que talvez hoje me preocupe em relação ao Wolves, é que eles estão na zona de play-in, são o nono colocado. Então, é um time que não vai para os playoffs há tanto tempo. Se a gente tirar aquele ano do Thibodeau, eles não vão aí. É uma vez em 15 anos, que aí, putz, será que alguém quer mexer num vespeiro desse, nesse momento, com a sua estrela, a sua principal estrela, que é o Karl Anthony Towns,
que é parça, né?
Entrando ali naquele famoso sétimo, oitavo ano.
E ele é parça do Russell, né, também, né?
São super amigos e tudo mais. Mas eu faria essa troca também, olhando daqui no videogame. Uhum. D'Angelo Russell, putz, troco ele, tá no trade block aqui pra mandar pra qualquer time. Eu, na vida real, talvez teria um pouco de medo. Justamente, parça do Karl Anthony Towns, o time tá aos trancos e barrancos ali em zona de play-in.
A gente tem visto bastante o vídeo do Lobo, tem pintado bastante no Twitter aí nas últimas semanas, né? Abraço pessoal lá do Timberwolves Brasil. Mas,
aliás, o Marco Túlio, em algum momento, precisa colocar essa música no Splash Brothers.
Precisa, verdade. Mas isso que você falou também, a parte da vida real, realmente. Sim, acho que analiticamente falando, eu acho que seria um negócio bem, bem interessante. Mas na prática é um time que quer ir aos playoffs, mesmo que essa troca diminuiria esse ano a chance de ir aos playoffs. Né? Não tem dúvida quanto a isso. E
eu tava até pesquisando na troca aqui, e aí aqueles sites que você desconfia, né? Se eu peguei um vírus entrando naqueles sites de falando de trocas da NBA, eu não duvidaria, mas são diversos times monitoram a situação do Karl Anthony Towns em Minnesota.
Ele é um baita talento mesmo. Mas qual que é a sua segunda troca?
A minha segunda troca, eu estava pensando aqui no Dallas Mavericks, que é um time que, se a gente olhar 2 temporadas atrás, teve o melhor rating ofensivo da história da NBA até o momento. Por quê? Porque tinha o Doncic com a bola e tinha diversos jogadores que se movimentavam muito sem ela. E tinha também o Seth Curry, que melhorou muito a criação do seu próprio arremesso. E aí tentou focar em defesa, trocou o Seth Curry, mexeu em algumas peças e não deu nada certo. E, putz, como é que a gente pode pensar um time voltando a ter uma situação ofensiva que nem aquela? Até porque o Mavs vem surpreendendo muito essa temporada, mais do que eu imaginava. Eu coloquei ele na pesquisa do Jumper, que você participou também. Acho que eles eram minha decepção da temporada,
Meu era o
brigando por
Knicks.
play-in ali. E vem super bem até nesse momento. E aí tem um outro time, que é o Orlando Magic, que claramente tá tancando, e tem o Terrence Ross lá na equipe, que tá meio que lá de por estar, né? Porque tem um contrato, porque claramente não é a situação que ele quer. Minha troca seria o Mavericks enviando o Dwight Powell, que até é o pivô titular, mas é um cara extremamente substituível de alguma forma, mas uma escolha de primeiro round para receber o Terrence Ross, que é um excelente arremessador. Consegue se movimentar sem a bola e tem um excelente catch and shoot e também consegue criar seu próprio arremesso. Acho que o time, tendo ele de um lado, tendo também o Tim Hardaway Jr. de outro, eu acho que fica um time muito interessante ofensivamente. Obviamente, precisaria ver a defesa, que os dois têm dificuldades defensivas, né? Mas pensando no ataque.
Eu gosto dessa troca. Eu pensei em troca envolvendo Dallas Mavericks. Eu pensei numa de colocar o Jeremy Grant no Dallas Mavericks, né? Que
Poderia ser também.
parece que há um interesse ali, né? Eu não sei o que o Mavericks poderia oferecer, né? Talvez ele torcer para os Pistons ou torcer. Assim, o Pistons gosta de fazer uma troca ruim, né? Então nunca se sabe, né? Mas é ter um cara ali que possa criar o próprio arremesso pro Mavericks, além do Tim Hardaway e do Luca, né? Acho que seria bem interessante. E como você falou, né? O Dwight Powell. Alguém sabe a diferença do Dwight Powell pro Max Kleber, né? São meio que. Ainda tem o Porzingis, né? Que acho que é uma versão 20 centímetros maior que eles, né? Nesse momento. Mas eu gosto dessa troca também. Acho que é uma
Não,
troca que
e essa
combinaria.
troca para mim, esteticamente, seria uma troca muito boa, porque eu, quando vi o Doncic no Real Madrid, Eslovênia, sempre com a 7. Aí o Dwight Powell usa a camisa do Luka Doncic, que ele queria jogar, ele tem que jogar com a 7-7. Então, eu ainda sou um defensor do Doncic com a camisa 7 aí no Dallas Mavericks.
Mas é isso então. Então já consertamos aí 3 times, né? Warriors, Knicks, né? Wolves, o Mavericks também. Então, de nada para essas torcidas. Mas, Gui, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Como é que o pessoal faz para acompanhar o seu trabalho lá do podcast Splash Brothers?
Estamos em Twitter e Instagram com @podcastsplashbr. Também estamos em todos os agregadores com Splash Brothers e também no site do Jumper. Se você não tem algum agregador por alguma razão, você consegue também ouvir diretamente pelo navegador lá no site do Jumper Brasil. E é mais ou menos por aí isso, Gabs. Agradecer o convite. É sempre uma honra participar contigo, conversar contigo. Eu sempre falo que te ouço desde a época do FA hoje, há uns 4 anos aí, pelo menos, e também acompanho seu começo de carreira solo aí. Então, sempre
Sendo
bacana estar aqui contigo participando.
um artista, eu vou sair da banda para carreira solo. Mas eu fico feliz de trazer as oportunidades aí para você participar de um podcast em menos de 1 hora e meia. Sempre bom ter oportunidade assim, fazer coisas diferentes aí, né? Mas ó, recomendo
Mas
muito.
por outro lado, você não está acostumado a fazer um podcast de 1 hora e quase te levei para esse mundo, hein?
Não, o podcast ele gira em torno de 1 hora. Chega
É,
ali, bate na
o
trave,
de.
né? De pós-rodada. Mas recomendo podcast Flash Brothers uma vez por semana ali. Sua revista semanal sobre NBA. Recomendo bastante. Pessoal, muito obrigado a todos que escutaram. Podcast volta aí na madrugada de domingo para segunda, pós-rodada, pós-semana 13 da NFL. Então, até lá. Tchau.